Esse podcast faz parte da família Super Soda. Dinotronic. Dinotronic, podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Além do Dinotronic, nós temos também o Carê aqui na casa, nosso podcast de anime, Tokusatsu. Você encontra todos eles no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, só procura lá pelos nomes. E você pode também entrar em supersoda.com.br, que tem link para todo o nosso conteúdo. E para apoiar o projeto, manter existindo quinzenalmente, bonitinho no seu feed, apoia.se/supersoda, tem vários valores, algum deve encaixar no seu orçamento. Então considere apoiar o projeto também. E vamos ter uma reformulação em breve, talvez quando esse episódio está saindo já tenha tido, que é o Super Hype, nosso podcast exclusivo, vai ter uma reformulação legal, vocês vão gostar do que vai vir por aí. O tema de hoje, estamos na semana, eu estou tentando lançar isso no dia 1º de abril, mas a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Eu espero conseguir lançar no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mundialmente conhecido, descobri isso, é mundialmente conhecido o dia da mentira. A gente veio aqui falar dos mitos, das mentiras e das lendas dos videogames, que tem muita coisa, porque na época, principalmente na época pré-internet, o que o pessoal falava virava lei, cara. Era incrível isso. O que tinha de caô, como diz o carioca, era uma caosada só. Era muito caô aí, cara. Você no fliperama tinha caô, o pessoal... Cara, tinha várias mentiras. Eu nunca vou esquecer do dia... Era tanta mentira... que quando um amiguinho meu falou que tinha jogado Sonic no Super Nintendo, o famoso Sonic 4, né, que é o...
Melhor Sonic.
O bootlegzinho lá do Super Nintendo, que é o ligeirinho convertido e tal.
Melhor Sonic do Super Nintendo.
Eu falava que era mentira, porque, cara, todo dia vinha uma história diferente, todo dia vinha uma história de um jogo que nunca existiu, todo dia vinha uma lenda, todo dia vinha um Chrono Trigger pro Mega Drive, todo dia vinha uma história assim que sabia que era mentira. E pior que nesse dia aí ele me provou e o Sonic tava lá mesmo, cara, nem acreditei quando eu vi. Essa não era mentira.
Tava meio bizarro, mas tava lá, né?
Pois é, cara, pois é. E assim, estamos aqui, eu, Giuseppe Floideira e Jeffrey, pra bater esse papo. E eu já vou puxar, gente, acho que a maior das maiores mentiras, que não é totalmente mentira, que é aquela história de que videogame estraga a televisão.
Eu sabia que a gente ia começar pelas mentiras técnicas, que a gente tinha que defender o videogame perante
nossos
pais.
Nossa senhora. Cara... Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, acho que todo mundo ouviu das suas mães. Não pode jogar, joga não. Era sempre aquela TV velha que é pro quarto da criança. Essa pode jogar. A TV bacanona da sala não pode. Aquela de 20. Não, aquela de 21 polegadas, nem era nada demais. Mas era aquela TV bacanona. Não pode jogar nela. Tem que jogar naquela sua 14 polegadas preta e branca. Aquela TV rádio. Lembra da TV rádio? Aquela TV que era um rádio embutido?
Sim. Nossa,
joguei muito nessa TVzinha.
Aquela TVzinha de 5 polegadas, que é pequenininha, assim, ela tem mais caixa do que tela, né?
Essa eu acredito na história de que o videogame pode quebrar, porque ela, coitada, só dela existir, ela já tá frágil. Mas essa lenda, ela ali nos anos 90, ela já não era tão verdade, tá? Mas depois ela se tornou verdade, eu vou explicar por quê. As TVs muito antigas, lá da década de 70, 60, elas realmente tinham aquele efeito chamado burn-in, que é quando você ficava com uma imagem muito tempo estática, ela queimava a tela e ficava aquela... Então, sei lá, você tá vendo Isso foi se tornar comum nos anos 90, 2000, mas o próprio logo da emissora, do cantinho que aparece, isso no Brasil, como eu disse, foi se tornar comum no fim dos anos 90. Aquilo ali era suficiente. Tem um monte de imagem no Google, você procurar Burn In TV, de gente vendo CNN, a CNN, né? E aquele logo da CNN lá queimadinho, assim, como fixo, né? Ficou fixo aquele, tipo um fantasma.
Diz a lenda que protetor de tela para PC, que ficava aquele aquário, existe justamente por isso, porque vários monitores ficavam com aquele menuzinho iniciar do Windows 95.
Pra mexer, né?
Pra não ficar estática numa tela.
Tu vai nessas sucatas, assim, de informática, tu vê esses monitores ligando, assim, depois de muito tempo. Pega, eram monitores usados às vezes em supermercado, né, em frente de loja, então era aquele sistema estático, né, só tem a apresentação de algumas animações e tal, quando trocava de informação na tela, mas em geral toda aquela ambientação, todo aquele layout do programa, ele meio que ficava gravado na tela CRT assim, do monitor.
Bastava ser uma imagem que não mexesse, como um logo, um texto na tela, ficava... Porém, nos anos 90, as TVs de tubo já estavam bem evoluídas. Isso era muito raro acontecer. Tinha que ser uma exposição muito grande.
Acho que eles conseguiram diminuir a fragilidade, né, da tela.
Eu cheguei a defender o videogame nesse ponto, porque a gente sabia desse lance do Burn-In, porque realmente tinha esse lance dos logos. Só que eu cheguei a falar pro meu pai e pra minha mãe. Tá, mas se você parar pra olhar, o videogame tá em constante movimento. Não tem nenhum ponto de videogame que vai ficar parado por muito tempo. Em algum ponto...
Tinha, Jeffrey, a pontuação em cima da tela, aquela carinha do life do personagem, tinha uma carinha, barrinha,
sim, mas
aquilo ali...
Mas depende do jogo e depende do tanto tempo que vai ficar ligando. Ou seja, vai queimar muito mais tempo a maratona da novela da mãe do que o tempo que eu fiquei jogando.
Nos anos 80 e 90, nos anos 80 e 90, isso já tinha caído por terra. Porém... Algo aconteceu, isso se chamou TV de plasma. As TVs de plasma resgataram o Burn-In. Porque as TVs de plasma tinham esse problema também. Então, uma coisa que era lenda nos anos 90, 2000, 2000 e pouquinho, voltou a ser verdade porque a TV de plasma tinha esse defeito. Que depois com LED, OLED, afins, LCD, parou de novo. Mas os de plasma tinha. Também se você botar no Google, Burn-In, Plasma TV, você vai ver um monte de logozinho de TV, de coisas queimadas. Então era uma mentira que deixou de ser mentira, quer dizer, é uma verdade que virou mentira, virou verdade de novo e agora é mentira de novo.
Eu passei por isso recentemente porque no meu computador, a minha segunda tela é minha televisão. Eu poderia ficar assistindo televisão enquanto eu desenho, coisas assim. Mas quando eu tô fazendo alguma outra coisa, ele só fica como segunda tela com meu papel de parede, com alguma ilustração que eu deixei. Mas teve uma vez que eu deixei tanto uma ilustração que partes dela ficaram na tela, aí eu tirei a ilustração e deixei só tudo em preto mesmo.
Não, eu vou falar que além do Burn-In, eu quebrei uma ou duas TVs em casa que foram para manutenção, de tanto mexer naqueles garfinhos que conectavam videogame atrás. Cara, eu fazia várias... Aí você não tem uma chave...
Você
não tem uma chave, Philips, quando era criança? Você fazia o quê? Com a faca de cozinha?
Não, e pior que sempre dava um choquinho, um beliscãozinho, né, naquilo ali.
Mas a vontade de jogar era maior.
Ele dava uma
choque com imagem...
Não, aquelas, sim, da antena, né, o RF, quando a gente quer conectar
sabe que
ali
é
atrás...
Isso? Mas sabe o que é isso? Isso
não é choque,
casa que...
é uma estáticazinha, um beliscãozinho que ele dava.
A tua casa não era bem aterrada, e aí a própria energia da TV
que
passava por ali.
Casa era aterrada nos anos 90, Caio?
Acho que a minha não é até hoje.
Não, pior que quando inventaram aterramento, a galera inventou um adaptador aí que transforma o 3 pino em 2, então...
A primeira coisa que você faz é você quebrar o pino do meio, galera. Galera.
No final você tá enrolando o cobre do fio no parafuso e apertando com a faquinha. Isso. Com a faquinha pontuda da cozinha de pão.
Sim,
é
exato. E eu já quebrei TV assim, cara. Porque, vai, tira, coloca.
Ô, já que o Caio trouxe uma primeira lenda de uma coisa bastante técnica...
Mas calma aí, Jeffrey. Rapidinho, deixa eu falar. Ah. Vamos fazer um dia uma pauta como era jogar videogame antigamente? Tem várias curiosidades.
É uma boa.
Sim.
É uma boa.
Porque o pessoal de hoje em dia vai lá, abre o Game Pass, e baixa o jogo e joga, e a gente podia trazer esse papo, né? Como era jogar videogame antigamente?
Vamos trazer. Primeiro que ir jogar já era um evento.
Uhum. Exatamente. Vou botar na lista de pautas aí pra gente fazer. Fala, Jeffrey.
Mas vamos lá então, já que falando assim de coisas técnicas, tem outra lenda que com certeza muita gente ouviu sobre as famosas soluções pra arrumar CD riscado. como você passar banana, passar pasta de dente, passar uma...
Banana?
banana,
verdade. A pasta de dente eu já ouvi, mas banana?
Banana, velho.
Isso aí é muito doido, porque eu penso assim, que a galera inventava essas paradas meio que pra trollar, tá ligado? Só que virava um senso comum de que isso funcionava.
Funcionava.
E sei lá, alguém fez e coincidentemente pegou, funcionou
o Jeffrey, o Jeffrey tinha a locadora dele, aí chegava lá a entrega de suprimento de álcool isopropílico, CD virgem, não sei o que, e um caixa de banana.
Caixa de banana.
Mas, ô Jeffrey, deixa eu perguntar uma coisa. É, era banana nanica, maçã?
Era... É, tinha, tipo, banana d'água, banana verde. D'água.
É, né? Vai saber, né?
Da onde surgiu? Onde você ouviu a banana no CD?
Na verdade, é que eu, pra piscar pra essa pauta, eu pesquisei um vídeo sobre essas mentiras. Eu vi no canal do Fiaspo falando isso. Eu conhecia da pasta de dente. Eu admito que eu nunca tentei nada disso, porque eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai funcionar. Ah,
esse da banana é mentira dele, não é possível.
Né? Eu já tinha ouvido falar essa da banana, essa banana, que é assim, você coloca a pasta e você vem com a banana.
Isso. Disco. Não, mas isso pra mim, velho. Ele é até mais... É uma versão moderna de um programa... De um problema mais antigo, que é o assoprar o cartucho.
Não, mas calma aí, não vai embora não. É verdade, calma. Ou é mentira do CD? Tem que entender. Era
mentira,
mito.
Caio.
Porque existe em CD uma massa de polido CD, que isso é real. Você passa, ela ocupa as fendinhas e fica polido e o CD volta a rodar. Vai ver que a parte de dente faz a mesma coisa, não
é que,
sabe,
é que é o seguinte, vamos lá. O grande problema do CD é que é o seguinte, o pessoal acha que o grande problema é quando o risco é na parte inferior. Quando, na verdade,
onde o canhão bate.
É, porque na verdade aqui, na verdade, é uma camada transparente, até que protege. O problema é a camada metálica que tá atrás dela. Então, se der algum arranhão, por exemplo, ali na label do CD, eu perdi uma vez um CD original do Rockman X4, porque tinha um adesivo em cima, meu irmão arrancou e arrancou um teco da label.
Foi embora.
Aí
aquele adesivo da Cardesil, assim, que você arranca do carro.
É, exato. Aí, pô, perdemos um CD raríssimo porque ele tirou o adesivo, né?
O Floyd falou de soprar cartucho aí, vou resgatar o que o Floyd falou. Isso aí, Floyd, não é mentira, limpava mesmo, cara. Você tirava qualquer poeira, só que você ia oxidar teu cartucho muito rápido com as gotículas.
Né?
Mas era um fato. Você realmente tirava as poeiras do conector ao soprar. Só não é o ideal de se fazer.
Mas é mais o rolê do ter algo pra acreditar, sabe? Você fala, não, cara, não tá funcionando, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Vai que funciona.
Mano, pra você ter uma ideia, eu tenho um mouse ótico do meu trabalho, que assim, ele é uma beleza, sabe? É muito bom. Mas tem vezes que ele inventa de simplesmente eu tô mexendo o mouse e tá parado. Assim, mano, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. E volta a funcionar, cara. Toda vez. Não tem
Jeffrey,
uma vez.
Não esquece que você está só em áudio. Você
Jeffrey acabou de soprar o mouse dele.
Ele
acabou,
ele fez o...
É verdade.
Ele fez aqui a mímica de soprar o mouse.
É verdade. Tá bom, pro querido ouvinte, né?
Estamos gravando em vídeo, com câmera.
É verdade.
Mas deve ser uma poeirinha atrapalhando o laser do mouse.
Uma poeirinha, um pelo de gato, coisa do gênero, assim.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Já que você puxou essa pauta de mouse, que não tem nada a ver com o tema do cast, mas eu preciso falar
isso.
Eu
acho que eu sinto que você vai
falar no futuro.
Eu já não, tô prevendo. Manda.
Lá nos anos 2000, eu era professor de informática nesses cursinhos de profissionalizante de informática.
Tá, é uma profissão que morreu, né? O professor de informática de cursinho, né?
Virou
que
YouTube.
Ensina a usar o Word e acessar a internet.
Sim. Dei aula por isso por 5 anos. E, velho, na época, eu pegava alunos assim que... Tipo, era zero experiência, os caras nunca chegaram de frente a um computador, assim, e ia lá pra fazer o curso, porque, vai abrir portas no mercado de trabalho. Olha,
mercado.
Pô, mas abria mesmo, cara, mexendo Excel, pô, tu era o cara. Mas
o pior que pedia, né, tipo assim, mercado, farmácia, enfim, quem ia trabalhar como atendente, meio que pedia uma leve experiência. Assim. Enfim, na primeira aula, teve um amigo que eu pedi pra ele levar o mouse até o botão X, explicando a função dos botões e tal. E ele literalmente pegou o mouse e foi até a tela e apontou ao botão X, achando que ia fechar a janela dessa forma. Juro, juro. Isso não, das mentiras que a gente tá falando hoje aqui, essa aqui é a maior verdade.
O cara tava à frente, tava usando touchscreen.
Deixa eu aproveitar e emendar aqui, já que o José falou de mouse, vocês devem ter visto essa trollada, porque ela é divertidíssima. Quando colocam uma imagem daqueles mouses antigos de bolinha, né? E aí o pessoal falava assim, nossa, era que tempos difíceis, que a gente tinha que cozinhar o ovo pra tirar a gema e colocar na bolinha. E o legal é que todo mundo que participa do chat, principalmente dessa época, não desmente, fala, pô, tempo complicado. E os jovens falam, é verdade? Usava gema de ovo? É, cara, era gema de ovo mesmo.
Olha as teorias, velho, que os caras levantam.
O pior é que a galera acreditava, velho, nisso.
Né? A pasta de dente até hoje é usada no, nos... Os caras usam, tem vários tutoriais aí.
Vai botar na espinha, pô. Espinha ele, pra ressecar a espinha. Ele, tá com a espinha grande.
Eles colocam também no farol de carro, tá ligado? Naquele bloco do farol de carro que é pra se deixar
lá. Ouvinte, pode fazer o que eu tô falando. Se tiver com aquela espinha lá no nariz doendo, vermelha, grande, cheio de pus, bota pra de dente aí. Não é cancerígeno, eu juro.
Deus, né? Não, mas...
mas funciona. Sem censura e Guaraná e pó. Dinotronic. Gente, acho que uma das lendas principais, e assim, esse jogo tem algumas lendas, assim, mas uma delas é o Mario 64, que não trazia uma coisa que já é tradição desde o Mario Bros, antes do Super Mario Bros, que é o Luigi. O segundo player, você não tinha essa função no Mario 64. Depois o Miyamoto admitiu que era por questão de capacidade, espaço do cartucho. Ele tava aprendendo a fazer aquilo ali, né? Mas tinha uma lenda de que existia, rolava imagens aí em revistas e tal, de videogame. E tinha uma plaquinha, tinha uma parte do jogo que era tipo um riachozinho, assim, um laguinho com uma pedra, assim, como se fosse um monumentozinho, e tava escrito assim, El is real. E tinha um ano de 2041 que eu nunca entendi. E isso foi colocado de zoeira, né, cara? Foi colocado pra gente... E, cara, que tinha de teoria, de dar pra abrir uma fase.
Esse El is real, você tem que forçar muito pra enxergar.
É difícil. E eu lembro do amiguinho mostrando, vem cá, vou te mostrar um negócio, Caio, olha isso aqui. Aí ela abria lá a parte que tinha esse monumentozinho. Tá vendo? Alice Real, é o Luigi, cara. Tá falando que o Luigi é real. Tem que ser... Eu acreditei, beleza. Só nunca conseguimos abrir o Luigi no jogo. E por muito tempo achei que ele era real. Assim como no final do jogo, você fazendo todas as estrelas e tal, você consegue liberar o Yoshi, né? Ele Sim. sai daquela parte lá do.
A gente pega o canhão, né, ali perto do lago, ali na entrada.
Isso, e vai lá pra cima do castelo
e encontra ele. Então, essa questão
mas, então,
aí...
Mas calma aí, do Yoshi, a lenda era que dava pra jogar com ele, depois que
isso,
liberasse ele.
Isso, diziam que dava. E aí você tinha que procurar ele em alguma das fases, que ele ia estar lá pra lhe ajudar. Eu saí rodando todas as fases do jogo, catando tudo que é buraco pra procurar
Afinal,
esse Yoshi,
né,
lá.
Afinal, você liberou o personagem, ele sim, tá no jogo, sim. né?
Não, e olha, essa teoria de que, disse que não cabia por limitações, talvez, do hardware na época, porque era um hardware novo e tal. Velho, eu acho isso uma lorota. Eu acredito que o jogo tinha... Eles tinham que lançar o jogo naquela data, sei lá. E talvez eles não tenham desenvolvido uma mecânica diferente pro Luigi. Porque se você parar pra pensar, os jogos que o Luigi apareceu depois desse, você percebe que ele tem uma jogabilidade diferente.
Até já antes.
Desde a adaptação, né, do Doc Doc Panic, que ele corre já, né, andando, ele corre no ar, assim, o salto dele é correndo no ar. Eu acho que eles não conseguiram adaptar algo novo pro Luigi e não quiseram apenas colocar como o Mario Verde mesmo.
Uhum, é verdade.
Pode ser também, mas eu acho que pode ser também uma questão de limitação, mas ele também talvez não soubesse como fazer. Tava aprendendo a usar o rádio, mas a sua teoria é boa. Mas essa do Yoshi é interessante porque na versão do port que rolou do Mario 64 pro DS depois, tu joga com o Yoshi, né? Eles colocaram o Yoshi pra jogar. É, jogou...
Aí ele botou todo mundo, né? Aí virou zona.
Mas,
aí.
Mas tu começa com o Yoshi. Então,
sim, joga até com o Wario, cara.
É, o Yoshi, o Luigi e o Wario. Dá pra jogar com eles todos.
Exato.
O que eu acho engraçado de quem faz essas leituras, assim, de, ah, tem uma coisa criptografada, uma mensagem. Eu concordo uma vez com o Pablo Peixoto do canal 4 Coisas, ele falou um negócio que ele fala assim, o nerd se acha muito especial. Ele acha que o produtor tá deixando uma mensagem cifrada que só ele vai entender. Mas, na verdade, é pura piada, às vezes.
É. Então, e ficou claro depois que foi uma piada mesmo.
É que essas mentiras, elas sempre vêm alimentadas de uma parada muito absurda. É, depois, assim, né, até junto. Tipo esse Alice Real, 2401, se eu não me engano. Tinha lugares que falavam que pra você liberar o Luigi, você tinha que dar 2.401 volta naquela estátua. Maluco, você ia levar umas...
Não duvide que tem gente que deve ter tentado.
Tentaram, a IGN fez, cara, pegou um compilado de tudo isso, todas as teorias absurdas e fez todas. Tinha lá no TikTok Clock lá também que você tinha que, depois de ter pego as 120 estrelas, entrar na tela na hora que os dois ponteiros do relógio estivessem no 12. Que você ia chegar do outro lado com o Luigi. Tentaram, cara, e assim, ela sempre vem numa parada que é muito absurda e muito difícil de fazer, muito específica.
Sempre vem com uma prova de resistência.
Que é pra você não ser desmentido rápido, cara. Porque tem uma que, assim, uma que eu vi na revista Pro Games, eu não lembro o número, que era pra fazer o Gaio lá, o Guile, puxar uma metralhadora.
Ah, nossa, eu ouvi essa lenda também.
Você tinha que fazer um comando cima,
mas ele
cima,
era militar, né, cara?
Então, mas você tinha que fazer um comando cima, cima, baixo, baixo, esquerda, esquerda, direita, direita, A, B, B, X, 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 Y, 70 vezes numa luta. Você não faz isso em tempo hábil. Você só tem 99 segundos pra fazer.
O Shenlong no Street Fighter 2.
O Shenlong é outro, cara.
Você tem que vencer, né? Você tem que vencer tudo na dificuldade máxima. Vencer todos os combates sem tomar um hit kill.
Essa aqui eu quero fazer questão de falar. Porque a mentira do Shenlong é uma mentira que furou tanto a bolha que eu fiquei sabendo dela quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, cara, num barzinho. Onde eu ouvi o pessoal que tá jogando Street Fighter de rodoviária até, pra você ter uma ideia. Lá no interior de Paranaguá, ali no interior do Paraná. Onde vieram exatamente com as mesmas condições. Que você tem que fazer perfect do começo ao fim do jogo e fazer 12 empates com o Bison. E eu falei assim, mano, impossível, impossível isso. Aí eu falei, não, isso é verdade, eu vi numa revista. Aí trouxeram lá a revista que, pra variar, era a EGM. E eu falei assim, caraca, nossa. Aí... Só anos mais tarde.
Mas essa do Shenlong, ela é muito curiosa, porque primeiro esse Shenlong seria, em teoria, o mestre do Ryu e do Ken, né? Que depois, até no Street Fighter 4, eles colocam
o Gouken.
É o Gouken, né? E é homenageando essa piada mesmo que eles botaram ali lá e tudo mais. Essa história toda é muito louca, porque primeiro que lá nos arcades norte-americanos, acho que era o Hadouken ou era o Shoryuken, que era traduzido como Shenlong, né?
Era uma história dessa. Isso.
Shoryuken, né? Porque é o soco do dragão mesmo, Shenlong seria referente a dragão no japonês. E aí o pessoal já falou, como assim? Acho que tem uma frase que fala Shenlong.
You must defeat Shenlong to stand a chance.
Exatamente. Então, assim, o pessoal pensa, caramba, tem um Shenlong, quem é esse cara? Aí já começou esses boatos. E acho que foi a EGM que você falou, não sei, uma revista norte-americana.
Foi EGM.
No primeiro de abril, elas faziam muito isso, fez uma postagem e todo primeiro de abril tinha uma postagem, ó, tinha uma matéria nas dessas revistas que ela era fake. Não era admitido ali, era admitido no mês seguinte. E essa matéria ensinava como desbloquear o Shenlong. Tinha até fotos de tela com um velhinho aparecendo lá e tudo mais.
Fazendo Hadouken aéreo.
Exatamente. Então, isso só reforçou, porque quando chegava no Brasil essas imagens, não chegava com o contexto de que era uma mentira, que a própria revista botou lá, essa matéria era uma mentira. Chegava com o contexto de que era verdade. Cara, o amiguinho importava a revista, a gente não sabia traduzir, sei lá. Às vezes uma revista brasileira usava a matéria e não traduzia direito. E aí a gente achou por muito tempo que tinha o tal do Shenlong mesmo no Street Fighter 2, cara, pra liberar.
Cara, essas mentiras aí, eu acho que o que fortalecia elas também é porque... Muitas vezes vinham umas outras mentiras, entre aspas, que na verdade eram verdades, né? Eu lembro que quando eu era moleque, os moleques diziam que você tinha como transformar o árbitro do International Superstar Soccer Deluxe num cachorro. E era assim, rolou todo um alvoroço ali na locadora, ninguém tinha acesso à informação, a gente tinha o quê? Revista, uma ou outra. E no fim das contas, um belo dia alguém chegou lá com o caderninho anotado assim na escola, que viu na revista, na banca, não sei o que lá. Chegou lá e colocou o código e ficou todo mundo... What? Um cachorro apitando o jogo, velho.
Quando é o campeonato carioca. Uau.
Aí, é, cara, isso que rolou, tinha dessas. É, o próprio Akuma no Street Fighter 2 Turbo, não é isso?
Sim.
Que tem como você meio que glitch. É quase um glitch, né? Aquilo que não mostra nem o nome do personagem. Mas ele tá lá. Então, assim.
Tanto pra jogar como pra enfrentar.
É, então, assim, meio que esses mitos, assim, meio que. Alguns eram verdade, eu acho que reforçava a ideia de outros que não eram.
Agora, ainda falando de jogos de luta, sabe uma mentira que começou com mentira e depois compraram a brincadeira? A mentira do Ermac, do Mortal Kombat 1, né? Que pro ouvinte saber aqui, aparentemente foi um dono de fliperama que resolveu fazer um debug ali da máquina, olhando a programação, e entre uma das programações debaixo dos ninjas estava escrito Ermac, né? E dizem a lenda que durante algum erro, que Ermac vem de Error Macro, que é provavelmente um erro de programação, alguma coisa assim, não
coloração, né?
Isso. E diz que em algum momento que dava um bug no Scorpion, ele aparecia com a roupa vermelha. Então dizia que o Ermac era o ninja vermelho, que já tinha o Reptile, né?
Então, nossa, essa história é muito boa.
Ficou na lenda, ficou na história, só que depois, no Ultimate Mortal Kombat 3, criaram o ninja Ermac pra valer mesmo. Oficializaram.
Então, eu acho isso muito massa, quando há uma movimentação da... dos desenvolvedores e traz aquela lenda urbana, aquele mito, traz pra dentro da lore mesmo do jogo. Assim,
é verdade.
É bem legal isso.
Ah, cara, outro envolvendo, voltando pra Street Fighter mesmo, é a história do liberar o Akuma no Resident Evil 2, né,
sim,
cara?
Sim, também pela EGM.
Mais uma matéria de 1º de abril, mais uma matéria fake, que rolou imagem pra caramba pelo mundo, que tinha captura de tela fake também do Akuma lá, em todo um 3Dzinho lá, matando zumbi com Hadouken, tá ligado?
Sim. Cara, e é um Akuma.
Mas é o Akuma, mas olha só, isso não é uma coisa muito estranha de se pensar, porque a Capcom tinha a mania de botar Akuma em tudo quanto é jogo dela.
Uhum. Tinha o Cyberbots, tinha o robô Akuma.
O Cyberbots enfrenta o robôzão que é o Zigouk, que é o Akuma.
Uhum.
Você tem no Darkstalker, tem um personagem lá que é o Heizenko lá, que fica jogando estátua do Akuma. Tem um personagem lá no Mega Man X4, que é o Magma Dragon, que é a cara do Akuma. Então tem um monte de participaçãozinha do Akuma em vários... Pô, o anime Street Fighter 2 Victory, que a gente viu aqui na SBT, depois no Cartoon, tinha todos os episódios, tinha um Akuma escondido no cenário, quem procurasse achava, assim, sempre tinha, tá passando uma galera. Então, assim, tinha essa piada na Capcom do Akuma tá escondido em algum lugar, era quase
um
Ollie.
Era o easter egg da Capcom.
Era
um Ollie.
Era o Mephisto daquela época.
Exatamente. Então, assim, não era muito estranho pensar que isso poderia estar ali, porque é mais um jogo da Capcom com o Akuma aparecendo.
Mas você sabe qual era a condição pra você desbloquear o Akuma? A condição é que você deveria zerar o jogo única e exclusivamente usando a faca.
Nossa,
não, o pior é que no Resident Evil 2, dependendo. São coisas absurdas, porque, cara, se você zerar de um jeito X, você joga com Tofu, cara. Então por que não o Akuma?
Então, é o que sustenta a mentira, tá ligado? É isso.
Tofu não é a cara, é um tofu mesmo que tá falando.
É um tofu.
Agora, bicho, você vendo essa. Porque assim, foi da GM, tem a revista com um print disso, né? Do Akuma dentro do Resident Evil 2. E a gente tá falando de uma época, né, que tipo, na revista você vê lá aquele quadradinho pequenininho e tal. Mas se você
Photoshop
analisar
era
bem,
precário na época.
E você vendo bem, velho, ele parece um pouco com o gráfico do Street Fighter Plus. Né,
do EX, é verdade.
3Dzão, né, o Plus X. E ele tem o Gouk ali numa posição... Velho, eu acho que eles meio que pegaram, assim, alguns... elementos de um jogo pra inserir ali, fizeram um recorte bem mal feito, diga-se de passagem, mas na época passou a verdade, né, entre aspas.
A comunidade até fez isso depois, né, igual botar o cara do Death Stranding lá com a roupa do Sedex.
Sim, e isso é muito legal, porque todas essas mentiras que a gente tá falando aqui, depois a comunidade de modders, eles aplicaram ao jogo, então a gente tem hoje o Super Mario 64 com o Luigi, né? A gente tem o Street Fighter, o Resident Evil 2 com Akuma.
Ó, e tem a mentira que a Tectoy fez a gente acreditar há muito tempo que o Sonic era um porco-espinho. Vinha tudo vinha no manual, vinha nos comerciais, vinha na dublagem, no desenho. Eu acho que era pra ficar fácil pra gente, porque a gente não sabia o que é um ouriço. Eu não sabia o que era um ouriço quando criança.
É, talvez se falasse ouriço, pensava no ouriço do mar, talvez, né?
É, pensava no do mar. Eu não sabia que tinha um marsupial? É um marsupial? Um roedor? Não sei.
Ele é um roedor, né? Tinha um...
O porco-espinho é um roedor. O ouriço, na verdade, ele é um carnívoro, na verdade. Eu não sei de que espécie que ele é, mas é...
Acho que ele deve ser um marsupial, sei lá. Mas é um animalzinho que lembra um porco-espinho em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo tem nada a ver, né? Outra parada. E a gente aqui no Brasil, por muito tempo, acreditou que era um porco-espinho. Essa é mais uma piada, porque não era bem uma mentira, era uma
desinformação
para nossa cultura. É uma localização.
E também tem essas mentiras, vamos dizer assim, oficiais, como eu citei aqui ainda agora, o Super Mario Bros. 2, né? Que, na verdade, ele não é um jogo do Mario, ele não foi desenvolvido como jogo do Mario. Ele é uma adaptação, né, do Doc Doc Panic. Então, assim, meio que a Nintendo vendeu aquele produto para todo um país, né, para todo um mercado, vendendo como se fosse um Mario, e a gente sabe que não era Mario. Então, a Nintendo nos enganou.
Mas virou Mario. Virou Mario. Pra mim, o Wonder Boy é legal, mas Mônica é Mônica.
É, então, me fale cinco. Me fale cinco
claro,
fãs de Doki Doki
pesa,
Panic.
Pesa toda a questão também da nostalgia e tudo. E são bons jogos. Então, assim, a gente criou memórias com aquilo. Depois, a própria Nintendo pegou elementos que foram criados ali, que era do jogo original, e meio que entrou pra lore do Mario.
Não, o Shy Guy.
Com alguns
Shy
personagens.
Guy tá aí pra isso.
Shy Guy. A Birdo também nasceu ali.
Birdo também.
Lenda que era mó clássica da minha juventude, ainda voltando pra Nintendo 64, foi pegar a Triforce no
Ocarina.
The Legend of Zelda Ocarina of Time.
É verdade.
Porque teve um vídeo teste, não era nem uma demo, era um videozinho mostrando o conceito que viria a ser o jogo, que passou naquela CES, né, que era aquele antes da E3, aquela feira lá de tecnologia que rolava as apresentações de games. E nesse jogo tinha todo o teste da animação já bem parecido com o que se tornou no final. E tem uma hora que ele acha lá a famosa Triforce lá. A gente sabe que no jogo a gente não pega a Triforce. Tem outras coisas que a gente pega e tal. A Triforce existe no conceito do jogo, mas não é um item a se conquistar.
Uhum.
Mas, cara, depois foi... Por gente de comunidade de emulação, o código-fonte do jogo foi revirado. Não tem essa Triforce lá. Mas até hoje o pessoal bate o pé e fala que tá escondido lá a Triforce, tem como pegar a Triforce do Zelda Ocarina.
Interessante que mencionou uma coisa que, a respeito sobre a galera que hoje revira os códigos-fontes de jogos, né? Às vezes muitas dessas lendas são descobertas nesses códigos-fontes, incluindo assim linhas de diálogos, linhas de texto, e até mesmo às vezes sprites não utilizados de jogos que estavam lá e que ficou na programação e nunca foi utilizado. Eu sei que, por exemplo, no Metroid... Eu acho que deve ser no Zero Mission. Ia ter um daqueles chefes que você enfrenta no Super Metroid, mas ficou só o sprite nos arquivos do jogo.
Shadow of the Colossus também, cara. Eles queriam botar bem mais Colossus pra você enfrentar, e muitas texturas e testes ficaram lá e não foram usados. Tem um Colossus que ficou prontinho lá, os caras mexendo no código acharam um 17º Colossus.
Tá explicando pra galera, porque o que acontece? Às vezes você desenvolve alguma coisa e não fica bom. E, cara, e às vezes até o trabalho de você tirar, pra quem mexe com código, às vezes você apagar código...
Você só esconde,
mais
né?
Você esconde, cara. Você bota ali numa área que ninguém nunca vai chegar. Cara, não tem porta ali, não vai chegar em lugar nenhum. Então você joga... Por isso tem muito datamine que pega... Cara, eu pego o Ermac, pego qualquer coisa, porque... Fica lá, cara. Fica no código. Você só não deixa acessível pro jogador.
Desses colossos, teve um que tava completinho lá. Os caras acharam e falaram, ó, existe ele no jogo. Temos que achar, ele tá em algum lugar. E não tava, foi o que o Floyd falou, era só os códigos desse personagem.
O pior é que espalha, né? Espalha que tem como, aí... Porque aí você fica maratonando, jogando, vendo, tentando desbloquear aquilo.
E quando tu acha a parada e tem como fazer imagem, aí ferrou. Porque tu vê uma imagem e fala, se tem imagem, tem. Aí ferrou.
Uhum. É complicado. Tem uma lenda, quando eu era guri já rolava isso, no Super Mario World, tem uma parte ali... Na segunda ilha, Tem uma casinha do fantasma, aí acima, quando você passa na passagem secreta dessa fase do fantasma, acima tem uma fase que é pra você pegar itens, né? Você pega o cogumelo, pega um Yoshi, né? Pega alguns itens ali, que é como se fosse uma área ali de descanso, vamos dizer, uma área segura. E mais acima, se você perceber, tem uma ilhazinha. Cara, o que tinha de teoria sobre essa ilha quando eu era guri era surreal. Eles iam que você tem como pegar a fase secreta. É ali onde você vai fazer 100% do jogo. Porque, pra quem não sabe, o Mario só vai até 96, né? Estrela. 96 estrela. E a gente ficava teorizando e tentando, e entrava ali e saía voando. Aí voava com o Yoshi, chegava lá em cima, saltava o Yoshi pra tentar alcançar
algum cano.
Porque eles iam que tinha um cano ali.
É igual
ali.
O caso da ilha, daquela ilha no... O Floyd acabou de falar aqui, daquela ilha lá do GoldenEye, né? A gente falou nesse episódio de GoldenEye.
A gente falou no GoldenEye que...
Dava pra ver ele, não dava pra ir. Aí
exatamente.
Os caras depois
meu primeiro episódio.
No jogo lá. É lá... o primeiro episódio que o Zap gravou.
Foi.
Os caras mexeram no código e conseguiram fazer pra ilha, né, cara?
Fizeram. E outra, teve até um remake, né, não autorizado, que eu citei lá, feito pelo... Dentro do Far Cry, da engine do Far Cry, que mostra essa ilha. Os caras recriaram essa ilha e você tem o acesso de ir lá pegar o barco e tal. Mas enfim, voltando pro Super Mario World, tem essa parte que a gente tenta acessar lá em cima e não consegue, né? A gente fez muito isso quando era guri, a turma lá da locadora e tal, de tentar, porque diziam que tinha um cano, só que a câmera não acompanhava o Mario quando ele subia, então você ficava naquela área cega ali em cima, tentando.
Sempre tem um cara que fala, sábado passado veio um cara da cidade vizinha e fez aqui, eu vi.
Quando
sempre
era
tem
o
isso.
Primo do amigo do meu vizinho.
É. E o pior que é assim, a gente é moleque, tá ligado? Tudo gurizinho lá na locadora. Aí chega alguém mais velho e há um respeito ali, tá ligado? Você olha pra ele e faz, não, esse cara, ele entende, ele manja dos Paranauê, ele tá dizendo que tem, então tem. Então a gente ficava. Aí tem uma outra fase, não sei se vocês lembram, ali na parte superior, já onde tem a fase do golfinho e tal, tem uma fase ali que eu não lembro o nome agora, que a gente consegue pegar 99 vidas lá, matando várias tartarugas, transformando elas em moedas brancas e tal, e a gente vai lá coletando e meio que faz um combo de vidas. Dizem que ali tem uma lua, e acima da lua tinha um cano, e a gente, velho, a gente passou muito, muito tempo lá tentando pegar esse danado desse cano e nada de conseguir.
É a parada que eu falei, é uma parada muito impossível de se alcançar, pra você não ser fácil de você desmistificar.
É um negócio que você fica,
né?
E eu pensei, velho, isso foi o dono da locadora que inventou isso só pra gente pagar a hora aqui e ficar aqui o dia todo tentando pegar essa
tentando. Olha, ele não reclamava não.
Não, ele não achava ruim. E o pior, aí depois passou-se os anos, beleza, eu achei que tinha superado. Mas aí, com o advento da internet e seus sites de hospedagem de vídeos, tal como o YouTube, surgiu um vídeo lá pro 2005, 2006, sei lá, que era um cara mostrando justamente essa ilhazinha onde tinha supostamente uma fase secreta. E a gente viu aquilo e tomou como verdade. Não, se tem vídeo, velho, é porque é verdade. Então, se antes a gente acreditava numa foto,
tá,
imagina
na internet,
num vídeo.
É.
Pô, a gente tava vendo com os próprios olhos. E eu
não,
juro.
Não, o cara fez no Mario. Como é que é aquele jogo?
Mario Maker.
Mario Maker, pô. O cara fez no Mario Maker.
É. Eu peguei, velho. Meu primo tem o Super Nintendo até hoje com o Super Mario World. E a gente tentou subir, realmente, tentar acessar essa área e não conseguia.
Até,
véio,
quer dizer, até hoje o Giuseppe ainda tá caindo nesses golpes.
Isso eu tô falando 2006, 2007, sei lá.
Daqui a pouco ele falou que é terraplanista também.
Nossa.
Não.
Tá acreditando
meu Deus,
na lenda até hoje, José.
Aí, José.
Então, por fim, teve esse vídeo. A gente tentou, várias vezes não conseguiu. Depois eu descobri em um fórum que era só um mod. O cara pegou, hackeou o jogo e fez lá o link. Depois, a comunidade de hackers, de modders, eles aplicaram esse power-up da roupa laser, né? Que você pegava nessa suposta fase secreta. E meio que adotaram em vários modos do jogo. Mas naquela época, em 2006, era uma verdade.
Mas então, agora eu tô aproveitando que o Caio tinha trazido a história do Ocarina, da Triforce, no Ocarina of Time. Tem também a lenda do cartucho amaldiçoado de Majora's Mask. Conhecem essa?
Ah, ó, se conhece.
Ah, esse aí já entra até nas creepypastas,
né?
E creepypastas também. De fazer o episódio também.
Esse aqui tem reserva de Halloween, então?
Reserva, essa é boa. Da creepypasta é boa.
Vamos reservar pro Halloween, então, ó.
Não, Não, você quer adiantar isso? Você quer falar? Vai ser a degustação.
Deixa só eu colocar esse parênteses aqui. Érica falou aqui hoje à noite. Ela falou, você não gravar um sobre creepypasta, não? Mas, talvez num Halloween. Elas falando sobre as creepypastas que ela gosta desse tema.
Tá decidido, então. Não deixa eu esquecer, hein, gente.
Então tá bom. Mas assim, depois eu vou estudar um pouco melhor sobre esse assunto, mas basicamente tem a ver com uma das formas do Link, onde ele faz bonecos das formas dele, né? Da forma Hylian, que é pra deixar tipo, os bonecos pra ficarem fazendo peso em algumas alavancas pra ele poder fazer, né? E dizem que uma edição específica de cartucho pertenceu a um garoto que morreu afogado e falaram que a alma dele ficou presa naquele cartucho, de modo que quando o Link virava aquele boneco, você via a cara do garoto no boneco.
E o jogo já é bem soturno, né? Já é bem bizarro.
Exatamente.
Então, o Majora's tem um tom meio estranho, né?
Sim. Depois o cara comprou esse cartucho naquelas vendas de garagem que tem nos Estados Unidos. Ele comprou.
Achei numa caixa na estranho. Casa da minha bisavó.
Eu vou mandar pra vocês de novo aqui, meu escritório aqui na câmera. Se eu for aparecer fantasma em tudo que eu comprei em lixo de Feira do Rolo...
meus amigos,
eu tenho uma legião aqui no meu escritório, cara.
É. Tem que então ele compra esse legião, cartucho, cara. Né? Ele compra esse cartucho aí que só tem escrito Majora e tal, ele leva pra casa... Aí quando ele coloca no videogame tem só um save chamado Ben, e ele entra no jogo e o jogo começa a apresentar coisas estranhas. Enfim, um tempo atrás, dois amigos meus que estudaram produção audiovisual, cinema e tal, a gente sentou nós três assim e a gente planejou, fez um projetinho de fazer um curta-metragem desse... O cartucho de Majora's Mask, né? Dessa creepypasta, acabou nem rolando, mas é uma história. Eu acho que das creepypastas é uma das mais interessantes.
É, e só pra tirar esse. De um elefante da sala aqui, rapidinho. Cara, foi mito por muitos anos.
Tá bom, Floyd, eu vou sair. Você quer que eu saia, eu saio.
Um dos elefantes da sala. Alguém mais aí tá se doendo? A parada que a gente falou no cast do Atari, né, cara? Que é as fitas GT enterradas no deserto, que por muitos anos saiu como mito e tudo mais, e no fim, não foi no ar, no meio do deserto, cara, foi no lixão da cidade que ficava beirando o deserto, assim.
Né?
Não, e esse é o que ultrapassa, né? Ultrapassa o digital, o videogame, ele foi pro ambiente físico mesmo.
É.
Né?
Galera... Tem um documentário na Netflix que eu nunca vi, descobri agora estudando pra isso, não sei nem se ele tá lá ainda, que é o Atari Game Over.
Que conta essa
história da Atari disso também.
Conta, os caras... Inclusive, foi o pessoal da produção que foi lá pra desenterrar, fez um...
tem foto já tá provado.
Tarefa, tem assim,
tudo
né,
meio zoado. Mas não é só cartucho de Atari, de ET não, cara. Vários cartuchos estão lá, vários itens antigos de Atari. Teve o Crash do videogame, que a gente vai falar desse episódio aqui um dia ainda, estamos planejando em breve. E com o Crash dos videogames acabou que...
Encalhou, né?
Estoque foi... É melhor jogar enterrado que fazer o quê? Vai dar de graça?
Uhum.
Podia, né? Distribuir de graça.
O nome do documentário é Atari Game Over, de 2014.
Mas ele rodou no GDLK também.
Sim, falou no GDLK.
GDLK falou também, que é uma série documental bem legal sobre videogames antigos. Quem quiser ver aí, vale a pena. Inclusive, vendo o GDLK, fica com vontade de fazer episódio sobre Doom. Tem episódio sobre Doom, sensacional.
Doom é bom.
Precisamos falar de Doom aqui em qualquer momento.
Uhum.
Mas, ó, tem duas histórias envolvendo Pokémon que não são creepypastas, são mentiras mesmo, mas são um pouco assustadoras. Uma é aquela lenda de que depois que os primeiros jogos de Pokémon foram lançados, teve uma epidemia de suicídios no Japão por causa da música de Lavender Town.
Ah, e dura.
E a gatoca a musiquinha de Lavender Town.
Olha, mesmo eu que não jogo Pokémon, quando ouço aquela musiquinha, dá um calafrio, viu?
Teve um momento ali que eu não tinha nenhum console. O meu único console era um Game Boy Color e só tinha Pokémon Yellow. E quando chegava em Lavender Town, tocava esse...
Só baixar o volume, né?
Não, mas pera aí, vamos lá. A versão que diz a lenda, né? É, que a versão da música de Lavender Town que chegou pro Brasil já era a versão modificada. Porque,
é pior,
cara,
então, no Japão?
Então, diz aí cai nessa. Dizem que a versão original não se acha mais. O que acontece? Tipo, cara, isso foi bem no início e eram... e essa epidemia, vamos colocar assim, não sei se aplica a suicídio, Era coisa.
Não, é uma forma exagerada de falar, porque realmente foram.
Eu acho que isso acabou sendo alimentado por conta daquele incidente do anime, do Polygon, né? Aí já aproveitaram.
Sim.
Né?
Mas a questão de. A gente não sabe o que muito é verdade, mas foi na faixa tipo de 200 crianças, assim. Tipo, parece que foi bastante coisa. E.
Não, calma aí. O Porygon, o epitaque epilético do Porygon, não o suicídio. O suicídio não aconteceu, isso é mentira.
Então,
isso
essa que é a questão, é o mito.
É um mito.
E aí a questão, falam que era isso, aí cai no absurdo. Dizem que a versão que você. Que causava esse efeito nunca mais foi encontrada. É sério mesmo?
Isso aí já não é mais aquelas. Engraçado, você tá vendo uma evolução, né? Já não é mais aquelas mentiras que vieram de revistas americanas e nem de locadora. Já eram dos fóruns de internet.
Já é fórum. É, onde a fofoca rola, né?
Já é John Title aí, já.
É.
Exatamente,
é o famoso, conto um conto e aumenta um ponto, né?
Ó, tem uma outra, ainda falando de Pokémon, só pra manter no tema, que pegaram alguns detalhes da história do jogo ali, que realmente são detalhes estranhos, e divulgaram como sendo uma verdade, que é o fato de que Pokémon se passa após uma grande guerra. E essa história é muito interessante, porque você realmente pega alguns elementos. Por exemplo, o Tenente Surge, que é o líder do ginásio elétrico, ele fala com você que ele se tornou um treinador depois de participar da grande guerra Pokémon que aconteceu um tempo atrás e tudo mais. E ele tem um... Por que tem um militarismo naquele lugar? E por que ele fala dessa guerra? E aí você pensa, por exemplo, também, que é um lugar onde as crianças saem para se aventurar com apenas 7 anos de idade. E tem muito poucos adultos nas cidades. E a mesma enfermeira... Essa teoria, que quando você lê ela é muito interessante porque faz muito sentido. Tem um monte de elementos, assim, tem descrição de Pokémon que fala de guerra também. Não sei se é o Voltorb, alguma coisa assim. Tem um monte de teoria, um monte de coisinhas que faz muito sentido ter tido uma grande guerra que dizimou lá boa parte dos humanos. O pai do garoto ter sumido também, do protagonista, ele não tem pai. Um monte de personagens não tem pai na história. Tem mais mulheres e crianças do que homens na história, assim. Então, tem várias coisas muito engraçadas.
É nessa que também inventaram de que o pai do Ash é o Mimic. É nessa aí que você tá inventando.
Aí é o Mr. Mime, né? Não, aí é do desenho animado, porque o Mr. Mime foi morar com a mãe dele, né?
Entendi, né? Inventaram de que o Ash morreu, né?
Ele é filho do professor Carvalho. Porque no episódio banido no Brasil lá, que eles vão pra Alpuco, vai o professor Carvalho e a mãe do Ash pra um concurso de biquíni.
Não, eles tinham um flerte. Mas é desenho, não é o jogo. Sim. Mas eles tinham um flertezinho.
Tinha um flertezinho. A lenda. Uma aqui de um jogo que, dentre a saga, é pouco falado, mas eu adoro, que é o Final Fantasy VIII. É, diz a lenda que o Squall morreu no início, quando ele toma na abertura, ele tomou uma espadada na cara do Saifer. E aí dizem que dali pra frente é o pós-morte dele.
Não, tem essa, mas falaram que ele morreu pela estacada de gelo da ideia. Que
e
final
a estacada de gelo, ele morreu duas vezes, então.
O gelo atinge no ombro. Então, a menos que ele tenha uma saúde muito frágil, ninguém.
Ah, é a artéria carótida, né?
Mas a carótida fica aqui no pescoço, não fica
o
aqui.
O cara
no ombro.
Tá tomando porrada e espadada o jogo inteiro.
É, o que é uma estacadinha de gelo? É terça-feira.
Tem a questão que. Do set, porque que falam que tem como reviver a Aerith.
Essa eu lembro.
Que o menino Cláudio matou ela afogada, porque era só jogar o Phoenix Down que ela reviveria.
Gente, é spoiler de um jogo de 97? Não,
é, não tem como, né? Não tem como.
Quem gosta de game tá aqui ouvindo esse podcast.
Detona Ralph tem a frase história. No muro: Aerith Sleeve. Tá ligado?
Mas, ó, Floyd, aqui é o seguinte: ó, tem uma coisa. O Phoenix Down, a descrença é: ele cura KO. Ele não cura death. Quando a pessoa morreu, não cura. O Phoenix Down, ele cura KO.
Vem defender, Jeff. Vê a descrição do item.
Vê a descrição do item. Ele fala, cures KO.
É, porque no meio da batalha ninguém morre. Eles ficam só desacordados.
Ele cura nocaute, então. Então ele não cura morte.
Tá passando pano que o Cloud matou a Aerith.
Mas eu lembro que quando a Aerith morreu na história, era muito chocante, porque poucas vezes a gente tinha visto jogos com um momento tão profundo e dramático assim, desse jeito. Ainda mais que era um personagem que você treinava,
que você
deixava ela forte.
Tá ligado?
E
você
ela morria. Aí veio esse boato de que tinha um jeito de fazer ela voltar no jogo. E muito, eu acreditei, até porque eu jogava Final Fantasy VII em japonês, né, cara? Eu fui um daqueles que jogou primeiro em japonês, tentou jogar, né? Inclusive, como é que é um daquela ninjazinha mesmo do jogo? A Yuffie, cara, em japonês é quase impossível achar ela. Porque tem todo um esquema na floresta lá pra achar ela, tem que ficar rodando. Então, assim, eu só fui conseguir achar ela depois jogando versão em inglês, cara.
É massa. Essa questão da Aeris é uma parada que, narrativamente, ela chocou, né? Porque quebrou todo o tabu, vamos dizer assim, desse tipo de narrativa, né? De conta de salvar seus amigos e tudo, e ter um final feliz, talvez. E isso foi proposital na época. Tem o próprio Yoshinori Kitase, né, que ele fala em 2003 que ele conta exatamente sobre isso. Ele fala sobre a morte dela e ele queria causar essa sensação mesmo
de perda,
de ser diferente, tá ligado? E não de chegar lá o herói, o mocinho, ir lá e salvar o dia e tal. Então, assim, eles até pensaram qual personagem eles fariam isso. Houve essa ligação, essa discussão entre eles. E, a princípio, poderia ser o Barret, mas aí acabou que ficou com... A Aeris foi a sorteada aí.
E não que ela tenha sido a primeira personagem até então de Final Fantasy a morrer, mas que foi, sim, uma das mais impactantes, com certeza foi.
Parece que, sim, o 4, né, Jeff, teve morte também dramática.
O 4, na verdade, assim, no 2, no 4, não, no, é, 2, 5, 6, 2, 4, 5 e 6, tem mortes, assim, bem marcantes.
Pô, quase todos, cara, só num que não, 2, 4, 5, 6.
Bom demais. 2,
4, 5, 6, 7, o 8, o Squall também morre aí, todo mundo morre.
Eu acho interessante isso, porque, assim, Final Fantasy, ele é muito marcado por suas histórias, né? É um jogo que muita gente fala isso, que as histórias de Final Fantasy, nossa, são perfeitas e tal. E eu acho que muito disso se deve a essa ousadia mesmo, de fazer coisas que a princípio não estão muito bem estabelecidas e tal. Acho massa
tanto
isso.
Tanto que, né, mesmo nessa época rolava até códigos de Game Shark, né? Pra você continuar jogando com a Aeris até o final do jogo. Só
quebrando
que
o jogo total.
É, quebrar o jogo por completo, na verdade.
Né? E total narrativamente, porque eles estavam lá lidando com a perda dela, mas ela tá ali no grupo.
Né?
Usando o tempo.
Pô, gente, eu tô aqui, cara. Por que vocês estão chorando?
Vamos falar também de uma lenda que rolava de Resident Evil, né? Que essa na verdade só pode ser piada, mas era muito engraçada. Onde o pessoal falava que, na verdade, a Umbrella era de fato uma empresa farmacêutica honesta, que fazia produtos que todo mundo gostava e tudo. E, na verdade, foi por conta de um bando de policiais chapados por conta das ervas que viram lá e enxergavam todo mundo como zumbi e saíram metendo bala.
Ok.
Essas teorias são muito boas.
Não, uma teoria que eu ouvi, mas essa também
tudo
foi...
Tudo começou às 4h20.
Uma que eu via na época dos fliperamas, depois que saiu aquele jogo do Bat, da Midway lá, que era a mesma parada de captura de movimentos, que dava pra jogar com Batman, no Mortal Kombat, né?
Ah, tá com o motor gráfico do Mortal Kombat, né?
Isso, então falava, dá pra jogar... Era o Batman Forever? Foi o Forever, acho que é o Forever, cara, mas é um bem ruim, cara. E falava depois disso que dava pra jogar... O legal é que quando surgiam coisas reais, você falava, nem ferrando, tipo, cara, vai ali no bar do fulano que tem um jogo que se joga Street Fighter versus X-Men. Você, não, cara, isso não existe. Não vai acontecer, aí ia lá e tava lá, tá ligado?
Ah, esses jogos muito inusitados realmente pareciam mentira no primeiro momento, quando a gente ouvia falar que tinha, né? O Sonic 4 de Super Nintendo que eu falei é isso também.
Mas é o melhor, né?
E o mais curioso é que mesmo antes de Street Fighter X-Men, o Akuma era a pessoa secreta do X-Men Children of Atom.
Sim.
É verdade.
Então tá aí,
não, até coisa, tipo o Ryo no Fatal Fury Special.
Isso. O Gizzy Howard no Art of Fighting 2.
Sim.
Velho, tem uma mentira que repercutiu bastante em locadora, e eu posso dizer isso porque na época eu tinha locadora.
Mais um com locadora? Tu já foi com locadora também, Floyd?
Eu
teve locadora?
Fliperama no bar, que eu morava.
Aí.
Meu Deus do céu, só eu que era o Pela Saco que gastava dinheiro com vocês, né, cara?
Não, mas a minha locadora foi o seguinte, na época eu colecionava consoles, né, videogame e tal, chegou uma hora que eu fiz, velho, eu sempre quis trabalhar numa locadora, eu nunca consegui. O máximo que eu consegui foi trabalhar numa locadora de vídeo. Mas acabou que eu fiz, velho, vou abrir uma locadora aqui. Em 2012 isso, tipo, na época...
Meu Deus!
É, 2012. E por incrível que pareça, deu certo, tá ligado? Eu fiz só por brincadeira, assim. A gente abriu lá na casa do meu primo e tudo. Depois eu acabei me mudando pra um espaço maior e tal. E funcionou. E
foi nessa época... O negócio bom pra você, ô Giuseppe, também, ó. Cara, começa a fazer da aula de datilografia. É um mercado que vai bombar, cara.
Tá bombando, hein?
Vai lá, cara. Certo.
Bem promissor. Agora, deixa eu te falar que essa locadora, eu vendi depois pro meu primo e ela ficou aberta até a pandemia, tá? Então,
cara, era uma só pra você ter noção. Era uma startup que você conseguiu vender depois, foi sucesso total, cara.
Consegui vender, passei pro meu primo. Ele manteve até 2020, na pandemia, e ele só não abriu depois, que eu acho que ele desencanou, mas... Velho, funcionava.
Era os Nintendo Mega Drive que tinha? O que que era?
Não, eram os consoles da época mesmo, Xbox 360, tá. Wii e tal.
Foi.
Mas ainda rolava, ainda mais na cidade do interior, rolava muito.
E outra, eu vou te dizer, velho, lá na locadora, depois que eu passei pro meu primo, rolou muito Minecraft, rolou muito o Call of Duty... Black Ops 2, né? Porque ele tem aquele split screen de 4 jogadores e tal, enfim... Funcionou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o GTA San Andreas. O GTA San Andreas tinha a lenda, né? Reza a lenda de que a gente poderia encontrar o pé grande dentro do jogo. E lá na minha locadora, velho, rolou o seguinte. Alguém chegou dizendo que isso rolava. Na época eu tinha um Xbox clássico na locadora, que eu comprei 4 Xbox clássicos pra ligar eles em rede e tal. Fiz uma bagunça lá. Os moleques jogavam o GTA San Andreas procurando incessantemente esse danado desse pé grande, nada de encontrar e tal. E acabou que no ano seguinte, né, eu abri em 2012, no ano seguinte saiu o GTA V, inclusive tem um dos jogadores lá do locador que ele zerou o GTA V, assim, tipo, uma semana, assim, ele fez um maratonaço lá na locadora e zerou o jogo primeiro do que a internet, porque o jogo meio que vazou antes do lançamento. E a gente, enfim, encontrou o pé grande no GTA V. Era algo assim que existia a lenda e foi colocada dentro do jogo. É mais uma daquelas mentiras que virou real no jogo novo da franquia, né?
A Rockstar fez isso no GTA V e no Red Dead Redemption, botou o pé grande lá pra fazer piada com o pessoal.
Virou um mascote,
muito,
né?
Muito bom isso.
Eu vou puxar então agora uma outra mentira, que na verdade essa aqui foi uma mentira mais como uma jogada de marketing. Porque vocês devem ter ouvido falar da história que na época do lançamento do PlayStation 2, o Saddam Hussein teria encomendado 4 mil unidades do PlayStation 2 para usar para comandar mísseis teleguiados.
Isso é verdade, não é?
Não é verdade. Não. Dizem
ele
as más línguas...
Ele só queria montar umas locadoras.
Essa eu tô descobrindo agora. Porque realmente ele tinha uma tecnologia ali bem moderna e barata, né? Porque videogame sempre foi isso, né, gente? Videogame sempre foi perda de dinheiro pra ganhar depois em venda de jogo. Afinal de contas, se você for montar um computador agora com a mesma configuração de um PS5, você vai gastar muito mais do que o valor de um PS5. Então, assim, a desenvolvedora, ela perde dinheiro com o console pra recuperar em venda de jogo. Sempre
o exército do Saddam treinava com Socom, tá ligado aquele jogo Socom?
Puta, então.
Não, porque o Play 2 era o player de DVD mais barato de todo o mercado, cara.
E falaram que, na verdade, assim, a capacidade de controle do Play 2 era extremamente precisa. E aí começaram a lançar os boatos de que ele era tão preciso que poderia comandar mísseis teleguiados. E que o Saddam...
Gente, vocês não lembram agora esse submarino que...
É! Não...
Que deu que merda lá no... Que implodiu lá no Titanic. Era aquele controle da Logitech, maluco.
Olha,
o mais baratinho do Mercado Livre, tá ligado?
Sem fio. Na feira do rolo tem de rumo aquilo ali.
Caraca, era o controle da Logitech, mano. Que é o mais barato que tem, cara. Que você compra sem fio. Não duvido nada do Saddam Hussein usando o PlayStation 2.
Por que o Saddam não pegou o Xbox clássico, que era muito superior ao PlayStation 2?
Mas porque era grande pra caramba, velho.
Dizem as más línguas que foi a própria Sony que espalhou a mentira como jogada de marketing. Mas vai saber se até isso não é verdade, né?
Mas tinha uma, cara, que no início o pessoal não botou fé e eu vi que rolou mesmo, que era você poder jogar com o Neo Cortex no Crash 2, cara. Tipo, você termina o jogo ali pegando todas as caixas e tal. E tem eu não vou lembrar a fase, velho, mas você chega nessa fase e aí você consegue quebrar uma caixa e depois você consegue selecionar ele pra jogar, cara. Tipo, mano, é absurdo. E eu não sabia que dava. E assim, se jogar na internet você acha assim facinho. Cara, tipo, e todo mundo falava, cara, dá pra jogar, dá pra jogar. Mesma coisa falar que dá pra jogar com ele com uma moto, no, com o Crash, na moto no 3. Tipo, é coisa que você vê no meio do jogo. Mas são coisas que fogem tanto do gameplay, e ainda mais que o Crash é aquele gameplay on rails. Não sei se vocês conseguiram jogar com o Neocortex no 2. Cara, mas é... é quebrado também, tá? Ele não tem as mecânicas do Crash.
Eu tô descobrindo agora que dá pra jogar com ele. Achei que era lenda.
Não,
até
assim, não é legal, não é fácil, mas dá, tá ligado?
Não, eu vi falar dessa história aí, mas eu nunca vi na prática, não, acontecendo.
Cara, eu nunca sequer tentei isso, porque não consegui cogitar a possibilidade.
Não, e o Crash 2, ele é um até, não é tão difícil quanto um, mas ele também não é fácil. E você terminar ele com todas as caixas e tal, cara, eu consegui depois nos adventos do Save States da vida, né? Nem o memory card salvava, tá ligado? Mas não dava conta, mas é... quando você consegue fazer, você fica, caramba, perdi tanto tempo pra isso.
O pior que você falou de save state, eu confesso que eu cheguei a cogitar a possibilidade de eu usar save state pra testar o lance lá do Shenlong, cara, mas eu falei, ah, cara, não, eu não vou conseguir empatar 12 vezes com o Bison, os perfeitos.
Isso é engraçado, né, o cara sabe que é mentira, mas ele quer fazer.
Mas ele quer provar que é mentira.
Vai que, né?
Episódio de mentiras, mitos e lendas dos videogames nesse 1º de abril. É, provavelmente ficou um monte de coisa de fora. Deve ter as lendas aí da região de vocês. Eu quero que vocês comentem aqui o que faltou e o que vocês acham dessas lendas. E tem uma brincadeirinha. Uma dessas lendas, dessas mentiras, desses mitos que contamos aqui hoje, é mentira. A gente inventou. Nunca existiu. Eu quero saber. Chutem aí qual desses vários causos que contamos aqui, qual tem mais cara de ser invenção da nossa cabeça, nunca existiu. Eu vou no próximo leitura de feedbacks aí, no próximo pós-game, ler a opinião de vocês, vou rir muito da cara de vocês também, vocês chutando um monte de coisa aí. E no final eu vou revelar e vai ser divertido essa interação da gente, tá? Digam aí, qual das lorotas que nós contamos aqui é realmente uma lorota, inclusive, que não existiu. A gente inventou aqui essa história, nunca teve em momento algum essa lenda aí. E, como eu disse, deixe os comentários aí também sobre o que vocês acharam de cada lenda, se lembra de mais alguma outra. Vamos levar esse papo mais à frente, porque esses episódios de bate-papo são os mais legais. Obrigado, meus amigos. Lembrando sempre de acessar o patelier.cosmaking lá do meu amigo Jeffrey Heidel, que é cosmaker. Eu tô vendo aqui ele na câmera, estamos gravando com câmera, cheio de acessórios legais lá. O cara no fundo do cenário. A casa dele não tem mais espaço pra nada, gente. É só cosplay, cara. Ele vive num ateliê. Ele vive num ateliê, esse é o fato. Então entre lá no Instagram, patelierpateledepato.cosmaking, e encomende aí o seu acessório para os eventos desse ano. E também ouça o Fermata Podcast, podcast de música do Floydeira. Fermata Pod aí no Instagram. Vale muito a pena aí para quem curte música ver o Floydeira, que manja pra caramba aí, falando lá junto com o Léo, Leandro, a galera toda lá trocando ideia. E eu não vou indicar o canal do Giuseppe, não, porque ele não posta vídeo.
José tá vendendo domínio. Você que chama José, quer comprar um canal no YouTube?
O canal dele já é digno de 1º de abril.
É, exatamente. O canal é uma mentira.
Se fosse o Giuseppe, eu postava um vídeo no dia 1º de abril no canal dele, e quando você entrasse lá, era um vídeo todo em silêncio com a tela preta.
Isso é maravilhoso. Vou fazer isso. A gente tá falando aqui do dia da mentira, né? O dia 1º de abril. E eu queria dedicar esse episódio aqui ao meu saudoso pai, que... se despediu da gente em 2023, e ele nasceu no dia 1º de abril. Então, assim, quando ele nasceu, já foi uma história engraçada, porque na cidade onde eu moro, que é onde eu nasci, uma cidade pequena, e as pessoas na cidade não acreditaram que ele tinha nascido. As pessoas não acreditaram que Maria deu à luz. Então, assim, já era uma história engraçada desde o nascimento ali, quem nasceu no dia 1º de abril. Então, só queria dedicar esse episódio a ele.
Giuseppe já falou muito do pai dele pra mim, quando meu pai faleceu ano passado também, a gente trocou muita ideia. O pai dele, pelo que ele fala, era uma pessoa incrível. Trabalhava em circo, Giuseppe era palhaço no circo, o pai dele era apresentador do circo. Nasceu dia 1º de abril. É muita, muita. Cara, teu pai não veio ao mundo pra ser uma pessoa simples, não, pra ter uma história simples, não. Foi só coisa interessante aí demais, cara. Ter tido uma vida absurdamente legal. Então, um abraço aí. Qual o nome do seu pai, Giuseppe?
Adalberto, mais conhecido como Zio.
Grande abraço aí pro seu Zio aí, esteja onde ele estiver aí assistindo a gente aí. Então é isso, pessoal. Beijo pra vocês. Aguardo vocês aí com as suas sugestões, de suas indicações, adivinhações de qual foi a lorota que nós contamos aqui hoje. Tchau, valeu!
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Esse episódio foi editado por Caio Hansen.